José Galamba de Oliveira é engenheiro, mas especializou-se em gestão financeira.
Lidera a Associação Portuguesa de Seguradores há 5 anos e tem sido uma das vozes mais ativas na defesa de um Fundo Nacional contra Catástrofes.
Começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para mais esta entrevista. Os seguros do ramo vida tiveram uma quebra de perto de 40%, 37% nos 2 anos de pandemia. Foram substituídos por outros ou foi mesmo uma desistência? E também perguntar-lhe se é recuperável esta queda.
Antes de mais, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade, por falarmos um pouco da nossa indústria. Este ramo de vida teve, de facto, 2 anos, praticamente 2 anos e meio de queda. Teve a ver por circunstâncias do mercado, especialmente este ambiente de baixas taxas de juros, tornou os produtos menos aliciantes para os consumidores, para os clientes em geral. A verdade é que neste ano de 2021, portanto, nestes 10 meses que já lá vão, tem estado a crescer a 70%. Portanto, nós quando comparamos os 10 meses deste ano com os primeiros 10 meses do ano passado, estão neste momento a crescer 70%. Estamos ainda com níveis de produção abaixo dos tempos pré-pandemia, portanto as quedas foram grandes, mas estamos claramente numa fase de recuperação. Há toda uma nova gama de produtos que foram entretanto desenvolvidos e que estão neste momento disponíveis, acima de tudo nas redes bancárias, com quem as seguradoras têm canais de acordos de comercialização, e portanto aquilo é um canal de distribuição por excelência dos seguros dos PPRs ou dos seguros de capitalização, e isso tem hoje em dia tido uma aderência muito grande pelos consumidores em geral. A verdade é que a banca não tem neste momento também uma oferta interessante em termos de taxas, os que se pode se aparar estão com taxas muito, muito baixas, e portanto aquilo acaba por ser neste momento uma alternativa interessante e daí este crescimento que estamos a ver este ano.
Como é que correu o fim das moratórias nos seguros?
Com muita tranquilidade. Não houve. Aliás, nós tivemos um número muito significativo de contratos, na ordem dos milhões que ficaram ao abrigo de moratórias, mas a verdade é que, à medida que os contratos foram vencendo e as datas chegaram, as pessoas foram pagando, e, portanto, não temos um problema de cobrança da apólice de seguros ou de anuidades relacionadas com os seguros. Portanto, não é tema, de facto.
Nós estamos agora perante uma nova subida de casos, fala-se já numa quinta vaga. Se entrarmos de novo em confinamento, como está a acontecer em vários países, faria sentido voltar a falar em moratórias?
Nós não vemos que isso, pelo lado do setor, isso não seria um problema voltar a colocarmos esse tema na mesa. A verdade é que hoje todos aprendemos muito com a doença e com o que é confinar. O primeiro confinamento acabou por ser um confinamento muito mais difícil para todos, porque era uma novidade. As pessoas foram para casa. Entretanto, foram desenvolvidos um conjunto de apoios. É verdade que alguns, entretanto, terminaram.
Mas eu acho, terminam agora no final do ano?
Alguns terminam no final do ano. Mas a verdade é que eu acho que, mesmo havendo agora um crescimento de casos significativo, provavelmente, pelo menos será muito difícil pensar que vamos voltar a confinar como confinámos há um ano atrás, ou em março de 2020, ou no início deste ano, ou em março de 2020. E, portanto, eu diria que provavelmente vamos ter algumas medidas adicionais. Faz sentido, se calhar, voltarmos todos a usar a máscara de uma forma mais frequente, que hoje em dia, quando andamos na rua, vemos que há muita gente que já não usa máscara. Portanto, faz sentido voltar a usar a máscara, porque está provado que reduz de uma forma significativa o ritmo de contágio. Faz sentido voltar a ter distanciamentos. Faz sentido, pelo menos nos grandes eventos, se calhar voltar a reduzir algumas, haver algumas limitações ao número de pessoas que podem estar fechadas numa sala, etc. Eu não acredito que possamos ter que confinar outra vez, a não ser que, enfim, pode acontecer se houver uma nova variante que não conhecemos ainda, que traga outra vez o caos para os hospitais, porque repare que apesar de tudo, nós ainda temos ao nível da nossa capacidade hospitalar, temos obviamente pessoas em enfermarias, nos idades de cuidados intensivos, mas não os números que tínhamos no início deste ano. E, portanto, é isso que é importante controlar, ou seja, mais que o número que choca, que está agora nos 2.500, ou pode estar entre os 3 ou 4 mil, é preciso perceber se conseguimos ter resposta no Sistema Nacional de Saúde para estas situações, e havendo, depois temos que aprender a conviver com esta realidade, se calhar durante mais uns meses. E, portanto, eu acredito que não vai haver necessidades de confinamento, e, portanto, muitas daquelas medidas que foram tomadas há um ano atrás, não só com os moratórios de seguros, mas também com o moratório do lado dos bancos, venham a ser necessárias.
No entanto, mesmo havendo essas restrições, por exemplo, nos eventos com menor capacidade, etc., isso poderá trazer problemas de faturação a empresas de determinados setores. Nesse sentido, não faria...
Não, tu, ou seja, se nós, numa situação de agravamento desta situação pandémica, vamos ter setores que vão continuar a sofrer. Ou, quer dizer, alguns que sofreram muito, aliviaram um bocadinho agora no verão, estou a falar por todo este, o tema da restauração, ou todo aquilo que vem à volta do turismo. Mas da restauração, dos hotéis, a cultura, obviamente que os impactos aí vão ser grandes. E se calhar faz sentido desenvolvermos apoios específicos para essas áreas, e não de uma forma alargada para muitas áreas de atividade económica. Porque há muitas áreas de atividade económica que aprendemos a conviver com esta nova realidade, e com o teletrabalho que funciona muito bem, e com as novas tecnologias que ajudam uma série de situações do dia-a-dia, e por isso acredito que, enfim, mesmo havendo algum agravamento, não vamos necessitar de ter as medidas que tivemos há um ano atrás.
O trânsito também regressou às cidades e em força. Isso tem-se visto, tem-se traduzido no ramo automóvel?
Tem, claramente. Nós estamos neste momento com níveis de sinistralidade pré-pandemia. Portanto, nós estamos claramente, atingimos uma situação em que temos o mesmo nível de frequência e de severidade de acidentes, de automóvel, que tínhamos já ainda antes da pandemia, e com um agravante, é que temos o custo associado a estes acidentes neste momento, são superiores. Este tema da inflação também chegou às peças dos automóveis, à dificuldade, muitas vezes, à falta de peças, os custos de reparação também subiram, como as reparações demoram mais tempo, o custo dos rent-a-cars, de carros de substituição, também aumentaram, e, portanto, o custo de um acidente, em média, é hoje superior do que era há um ano atrás. Portanto, não só já atingimos os níveis de sinistralidade há um ano, como realmente os custos se agravaram. É uma preocupação para o setor. Esperemos que estes temas de aumento de custos e que vão causar alguns picos de inflação em algumas áreas sejam de facto conjunturais, como muitos economistas dizem, e que durante o próximo ano a coisa volte à normalidade. Mas essa é uma situação de preocupação, e por isso uma das vertentes que nós, a Associação, e o setor está obviamente muito interessado, é fomentar tudo o que sejam iniciativas que fomentem a prevenção de controle de velocidades, enfim, a monitorização de todas estas leis de trânsito, regras de trânsito, é fundamental para baixar o número de acidentes. Portugal tem uma história interessante de redução da sinistralidade ao longo da década e meia, dos últimos 15 anos. E a verdade é que nos últimos anos, já pré-pandemia, a coisa tinha estagnado, já não se via essa recuperação, e ainda hoje, comparado com o nível com outros países europeus, temos um nível de sinistralidade mais elevado, e portanto ainda temos um caminho a percorrer aí.
Mas estes custos que têm aumentado podem traduzir-se para o consumidor?
Eu acredito que hoje estes níveis, e assumindo que é uma situação conjuntural, vão ser mitigados. Obviamente que se estes custos se mantiverem no longo prazo, algum impacto poderá ter depois na renovação de apólices, mas neste momento não há razão para que assim pensar que isso possa acontecer.
Como é que está a procura por seguros de PPR, de poupança-reforma?
Como digo, quando eu há pouco falava nos seguros de vida, incluí os poupanças de forma lenta. E, portanto, neste momento, os PPRs propriamente ditos estão com taxas de crescimento muito altas, acima dos 50%, que é, obviamente, vemos isto, obviamente, com satisfação. Portanto, há pessoas que, de facto, estão a comprar produtos de poupança que são de médio prazo. A poupança de reforma foi muito... O PPR foi um pouco desvirtuado nos últimos anos. Ele, hoje em dia, já não é um produto que é comprado para a reforma, poupança para a reforma, porque ele de facto pode ser desmobilizado depois para um conjunto de outras situações, e portanto é hoje comprado como um produto onde se aplicam poupanças, em que as pessoas não precisam delas nem amanhã nem daqui a 2 meses, mas que tipicamente são resgatados ao fim de 4-5 anos, e portanto não é, já não, a gente chama de PPR, mas não é para a reforma, mas sim, é a poupança que está a crescer neste produto, que tem ainda algumas vantagens fiscais no momento da saída, de desmobilização, ou se aquele produto estiver parado e imobilizado ao fim de 8 anos, começa a ter algumas vantagens em termos de IRS no momento da desmobilização. E isso é, apesar de tudo, um incentivo para as pessoas.
Mas esse aumento será um efeito da pandemia e da poupança acumulada durante a pandemia?
É, claramente. Houve muita poupança que foi acumulada ao longo destes ano e meio de pandemia, e provavelmente alguma dessa poupança já não vai acabar em consumo, e ainda bem. Eu acho que Portugal tem um problema com a taxa de poupança crónico, e portanto alguma dessa poupança que estava muitas vezes parada em depósito, a ordem até, está a ser convertida em poupança de médio prazo e, portanto, em PPRs e noutros produtos.
Tendo em conta aquilo que acaba de dizer, Portugal tem um problema crónico de falta de poupança, também mencionou a questão dos benefícios fiscais. O que lhe pergunto é se os incentivos à poupança e, em particular, aos PPRs são suficientes em Portugal.
Nós temos defendido que é preciso voltar a colocar incentivos ou definir novos incentivos no momento da subscrição de novos produtos para incentivar a poupança. Ou seja, quando alguém tem um determinado montante que está disponível e se está ainda por cima numa conta à ordem, se houver, é preciso que haja um incentivo à pessoa pegar naquilo e pôr num produto de poupança. E obviamente que nós defendemos que esses incentivos devam acontecer só a produtos, então esses sim para a reforma, ou seja, por uma imobilização de longo prazo. E se a pessoa está disponível para imobilizar esses montantes a longo prazo, então sim, tem direito a esse incentivo. E por isso temos preconizado até a definição de um novo PPR, não o PPR como existe hoje, porque ele pode ser desmobilizado por muitas razões, como há pouco mencionei, mas tem um novo tipo de PPR, que pode ser baseado no tal PEP, que é um produto europeu de poupança, que está neste momento a ser regulamentado, foi aprovado a nível europeu, e que está prevista a sua comercialização a partir de março, e portanto o PEP pode ser de facto a alavanca que era preciso, porque ele é um produto pensado para a reforma, e para este produto nós temos defendido que faz sentido que haja um incentivo para que as pessoas subscrevam este produto. Portanto, para o PPR, tal como hoje existe, não defendemos isso, mas defendemos para um produto, que pode ser o PEP, que tenha o objetivo de poupar para a reforma, uma poupança de longo prazo. E se uma pessoa, enfim, vai parar ou vai mobilizar um determinado montante a longo prazo, então sim, dar-lhe um incentivo fiscal para que o faça, parece-me faz todo o sentido.
Portanto, disse que os PEP vão passar a ser comercializados também em Portugal a partir de março.
Nós neste momento, portanto, existe uma data definida, março de 2022, que de disponibilização ou disponível para ser comercializados a nível europeu. Há muitos países que estão de facto mais avançados que nós na regulamentação desse produto.
Quando é que poderá entrar em Portugal?
Então? Em Portugal, eu ainda ontem ouvi o Sr. Ministro das Finanças falar que o objetivo é que até o final do primeiro trimestre que essa regulamentação esteja pronta. Uma vez aquela pronta, ele pode ser comercializado e, portanto, eu diria que o primeiro trimestre de março de 22 pode não ser logo no início de março, mas provavelmente lá para os finais de março pode haver condições de que esse produto esteja disponível no mercado também. No mercado
e que expectativa é que tem para Portugal a nível da aceitação deste tipo de produto? Acha que é um produto que os portugueses que aderirão com alguma facilidade?
A nossa expectativa é que, tal como hoje em dia, pelo menos olhando o que aconteceu nestes últimos 10 meses, ou estes 10 meses de 2021, como de facto os PPRs têm estado a crescer, provavelmente alguns, não digo toda, mas muitas daquelas pessoas que estão hoje a comprar PPRs provavelmente irão comprar PEPs, ainda que obviamente o PEP implique uma mobilização de mais longo prazo, porque poderão ir atrás do incentivo fiscal se houver. Não havendo esse incentivo fiscal, vai ser muito mais difícil que as pessoas tomem essa decisão. Porque se a situação é muito idêntica ao PPR, provavelmente as pessoas então preferem aplicar no PPR porque pelo menos não têm a preocupação de que a minha vai ficar parada até eu chegar à minha idade de reforma.
Faria sentido, por exemplo, que facilitar a transferência, digamos assim, de quem tem hoje um PPR, mobilizar o PEP, desmobilizando
esse
PPR?
Sim, isso é um dos temas que está a ser equacionável a nível da regulamentação, ou seja, como é que isso pode funcionar e no caso funcionar, quais é que são as regras. Portanto, é um tema que está neste momento em discussão junto dos reguladores, essa possível transferência entre PPRs e PEPs.
Mas é favorável essa opção?
Eu acho que essa opção é favorável. Eu acho que tudo o que seja, neste momento, criar condições para uma poupança mais estável e mais duradoura no tempo, eu acho que é de louvar. Nós precisamos, em nossa economia, como digo, temos taxas de poupança muito baixa e precisamos de definir algumas âncoras que as pessoas coloquem dinheiro e que fique lá quietinho.
Que se esqueçam assim dele.
E não é se esqueçam, é que ele volta à economia, mas volta à economia em projetos de longo prazo, de infraestruturas, portanto há muitos projetos que necessitam de financiamento a muito longo prazo e esse é o tipo de investimento que depois entidades como seguradoras, etc., que captam essas poupanças e que são depois investidores institucionais, conseguem obviamente voltar a canalizar isso na economia.
O que tem a ver com a nossa próxima pergunta, o Ministro da Economia, Cisa Vieira, defendeu nesta semana que os fundos de pensões e as seguradoras, que já são dos maiores investidores institucionais do mundo, tenham em Portugal um papel como investidores em projetos exatamente de construção de infraestruturas, de habitação e até no aumento de capital das empresas. Como é que olha para essa ideia?
Eu acho que é uma ideia que merece ser trabalhada. Hoje em dia existem algumas limitações regulatórias relativamente a isso. Existe um regime que é um regime muito exigente em termos que é o Solvência 2, que gera a solvabilidade das seguradoras e que pondera em termos de requisitos de capital mínimo em função de onde é que os investimentos são feitos. Uma coisa é investir numa obrigação de tesouro ou do Estado português, outra coisa é investir numa empresa, numa pequena PME. O risco é obviamente diferente as necessidades de capital, os requisitos de capital são diferentes. E, portanto, eu acho que faz sentido pensar nisso, mas se calhar temos que pensar em rever esse modelo de requisitos de capital. Sem pôr em causa a solvabilidade de todo o setor. Isto é um setor que muito credível, que tem uma história, mesmo ao longo das crises financeiras dos últimos anos, e as últimas foram violentas, o setor não teve problemas, porque tem obviamente uma base de capital muito forte, e portanto nós temos, apesar de tudo, que garantir que esse capital é aplicado, e se é aplicado em situações de maior risco, e algumas das que mencionou são situações obviamente de maior risco, que isso esteja muito acautelado em termos de requisitos de capital.
A Presidente da Autoridade Reguladora do setor avisou que as alterações climáticas vão encarecer os seguros. Pergunto-lhe se concorda com esta visão e, por outro lado, se esse efeito já se nota.
Potencialmente isso irá acontecer. Não temos neste momento uma percepção de que isso esteja a acontecer. Nós temos algumas situações que já indiciam que há aqui as alterações climáticas também estão a impactar Portugal. Porque temos eventos, quando nós olhamos à história dos eventos, enfim, mais ou menos catastróficos, estou a falar dos incêndios ou grandes tempestades ou furacões, etc., que passaram aqui, por exemplo, na última década, eles estão de facto a acontecer com mais frequência, quando olhamos uma série histórica mais longe, e também com maior severidade. Se nós tivemos uma situação grave, obviamente, em 2017, com os incêndios de Pedrógão, e depois em outubro, logo a seguir. Se tivermos uma situação daquelas, vários anos seguidos, temos aqui, obviamente, um problema. Porque aquilo impactou brutalmente muitas famílias, foram dezenas de milhares de sinistros, pelo menos relativamente à parte que estava segura, porque depois o Estado, de facto, sob a parte que não havia seguro, ainda deu uma ajuda também muito importante na ordem das centenas de milhões de euros. Mas isto para o setor segurador, na altura, foram 250 milhões de euros, que o setor acomodou, porque tinha reservas e porque estamos cá para os anos bons e para os anos maus. Isto faz parte do nosso setor. Mas, obviamente, se numa situação em que estes acontecimentos possam acontecer de uma forma mais frequente, tendencialmente isso pode agravar o custo dos seguros. E essa é uma preocupação muito do setor segurador e segurador a nível global. Este tema das alterações climáticas, em algumas regiões do globo, é ainda mais dramática, com as grandes secas, os grandes incêndios nos Estados Unidos, etc. e tal. Os custos que os seguradores internacionais hoje já têm com isso estão claramente a crescer, e há sempre a preocupação de que o que é que daqui a 20 anos o que é que isso pode significar. A verdade é que isso pode significar, se houver aqui uma tendência, não houver um controle do grau e meio, e que em vez do grau e meio temos 2 ou 2,5, e os cientistas dizem que passam a haver situações de catástrofes ainda maiores. Portanto, há situações de propriedade e de bens que hoje são seguráveis e que amanhã podem não ser seguráveis. Ou então são seguráveis com um preço tal que as pessoas não conseguem comprar. E, portanto, o tema das alterações climáticas é um tema absolutamente crítico, que é muito, muito seguido pela nossa indústria, porque isto tem a ver com o nosso negócio propriamente dito. Neste momento, como digo, em Portugal não é um tema, e esperemos que não seja nos próximos anos, mas é uma coisa que só, enfim, temos de deixar passar uma década para ver realmente o que é que acontece. Felizmente, aquilo que vimos em 2017, entretanto passaram 4 anos,
Não se tem repetido. O que nos liga à questão do fundo de catástrofes, que foi mencionado até na sua apresentação, qual é que é o ponto de situação em que estamos em relação a isso? Continuamos a debater?
Continuamos a debater. Infelizmente, já há demasiados anos a falar do tema, mas temos algumas boas novidades. Porque em agosto deste ano não houve uma resolução do Conselho de Ministros que aprovou a Estratégia Nacional para a Proteção Civil Preventiva, 2030, aliás é o nome do projeto, e em que explicitamente está lá previsto o desenvolvimento de um sistema de proteção de riscos catastróficos, com, obviamente, e é indicado que a própria APS e a ASF então, são entidades importantes na definição deste sistema, e, portanto, o que significa que foi colocado na agenda política, o que é um princípio. Infelizmente, agora estamos numa situação em que, de mudança de governo, ou de fim de ciclo, ou seja o que for, e, portanto, se calhar vai atrasar um pouco mais, porque o que estava previsto era que isto, a partir de 2022, fosse pelo menos começasse a trabalhar. Isto não é uma coisa que se faça em meses, mas vai obrigar alguns estudos, mas e provavelmente esse início dos trabalhos vai seguramente atrasar-se um pouco. Apesar de tudo, nós temos na mesa uma proposta que em devido tempo apresentámos ao governo e às autoridades. É uma proposta de trabalho, é uma proposta que previa, aliás, um fazimento para a implementação de uma primeira fase era o risco sísmico. Ela tinha vários pilares. No primeiro pilar era o risco sísmico, pareceu que era aquele, nos parece a nós, que é aquele que está mais, que é onde o risco é maior em Portugal. Apenas 16% das habitações têm cobertura de risco sísmico. E importava, portanto, começar por desenvolver esse mecanismo de proteção de risco sísmico e depois, numa fase, segunda fase, outro tipo de riscos, como riscos de grandes cheias ou de grandes incêndios, etc. Portanto, não avançou muito, mas pelo menos acredito que esteja agora na agenda política, na medida que foi aprovada uma estratégia nacional que prevê, que nos, aliás está lá em termos de calendário, para um período para desenvolver este sistema de proteção de riscos catastróficos.
E que será também importante para, no combate às alterações climáticas.
Que é muito importante, efeitos, não, porque é uma forma também de mitigar os riscos. Enfim, nós sabemos que estas situações de infortúnio acontecem, uhum, e que haja uma resposta que mais rapidamente traga à normalidade nas situações patrimoniais de famílias que possam ser impactadas, etc. Eu acho que isso é muito importante para Portugal.
A APS lançou um simulador do custo de reconstrução de imóveis que permite a qualquer pessoa saber quanto é que lhe vai custar reconstruir a sua casa em caso de sinistro total. Como é que isto funciona e que vantagens é que traz?
Quando alguém subscreve um seguro de incêndio, um seguro multirrisco da sua casa, estamos a falar obviamente da habitação própria, da habitação residencial, o capital que se pretende segurar é algo que é perguntado às pessoas, e as pessoas muitas vezes não têm noção do capital. E o capital não é, e isso às vezes é um erro que se comete, o capital não é muitas vezes, não é o valor do empréstimo que se pediu, nem o valor da compra da casa, ou quando se compra uma casa, porque quando se compra a casa está-se a comprar o sítio, o terreno, etc., e aquilo é o valor de reconstrução. É no caso de haver um problema, quanto é que custa reconstruir a casa, que é ao menos tipicamente menor do acordo do preço de compra de uma casa. E, portanto, essa era uma dificuldade que havia. Em tempos, já há uns anos atrás, havia até umas portarias que definiam, em função da tipologia da construção, quanto é que era, em média, um metro quadrado, um preço por metro quadrado de reconstrução. Essas portarias deixaram de ser atualizadas há muitos anos atrás e, portanto, criou-se aqui um vazio e que nós pretendemos com isto dar uma resposta. O que nós envolvemos foi o técnico, e um conjunto de professores da área de engenharia civil. Pedimos para desenvolver um modelo, um simulador. Construímos depois um simulador em cima do modelo, e hoje em dia, isso basicamente, eles aquilo tem um conjunto de ponderadores, há um questionário que se responde, se o número de quartos, quantas casas de banho tem, qual é que é a tipologia da cozinha, se a construção se é de alvenaria, se é betão, se tem telhado, enfim, há um conjunto de requisitos que se responde, e em função disso, aquilo atribui um valor à casa. O grau de aceitação tem sido muito grande. Nós, enfim, temos monitorizado e, portanto, aquilo está de facto a ser utilizado por muitas pessoas, e é apenas uma referência. Quer dizer, obviamente que as pessoas depois são livres de tomar a iniciativa de se querem fazer um seguro de 100 mil euros, 75 ou 80.
Mas, no fundo, este simulador torna os seguros mais baratos para as pessoas, pelo menos a mensalidade.
Quer dizer,
por esse princípio?
Eu não sei, depende do que é que as pessoas tinham. E nós temos uma das situações que nós reparámos é que havia pessoas, havia seguros que tinham, que estavam a segurar por cima, ou seja, com um valor mais alto, e outro daquilo que na realidade era necessário, portanto as pessoas estavam a pagar mais seguro do que seria necessário, mas também havia muitas vezes a situação contrária, que casas tinham um determinado valor e o seguro era inferior do que isso. Isso aqui dá alguma normalidade, ou seja, tenta equilibrar as coisas.
É um ajuste.
É um ajuste, é uma referência. Portanto, se aplicando o simulador, haverá pessoas seguramente que se calhar vão pagar menos, mas há outras que se calhar tinham, muitas vezes, porque estavam com capitais de há 10 anos atrás, e obviamente hoje em dia os preços de reconstrução dos materiais, etc., subiram, e obviamente o custo é maior, e portanto é preciso depois que esses valores tenham sido atualizados, e muitas vezes não foram. E portanto, nesse caso, se seguirem o valor do simulador, se calhar vão pagar um pouco mais.
A digitalização traz também riscos para além de oportunidades. O setor e, sobretudo, as insurtechs está bem protegido e preparado para esse risco?
Sim, o setor, nós abordamos o tema da digitalização e dos riscos associados sob duas vertentes. O primeiro, obviamente, que é na proteção da informação que o setor tem, como todos os negócios e todas as atividades económicas, e portanto nós temos uma preocupação de ter seguro aquilo que informação que temos. E o setor segurador é um setor que tem muita informação sobre as pessoas, sobre os seus bens, os seus patrimónios, etc. E, portanto, é uma preocupação que temos e temos, obviamente, sempre as mais recentes tecnologias e toda a tecnologia dos firewalls e todas essas coisas que são necessárias para proteger aquilo que temos. E depois temos aqui uma segunda vertente, que é uma vertente de poder oferecer ter uma oferta de seguro cyber, que é basicamente são ofertas que em Portugal são muito pouco desenvolvidas, aliás, na Europa, em geral, estão muito pouco desenvolvidas. Só para vos dar uma ideia, cerca de 80% dos seguros, do mercado de seguros cibernéticos é nos Estados Unidos e do Canadá. A Inglaterra tem à volta também de 10% e depois o resto, os outros 10% é o resto da Europa e depois o resto do mundo é muito pouco relevante. Portanto, há aqui um potencial muito grande. Até porque estes riscos foram, agora com a pandemia e na medida em que as pessoas utilizaram e foram para casa e começaram a usar até computadores pessoais para aceder, etc. Portanto, abriram-se aqui algumas brechas na segurança de algumas organizações. O número de ataques cyber, que aliás a informação compilada aqui de Portugal disparou nestes meses de pandemia. E, portanto, é uma preocupação de todos para já criar as condições de segurança e depois... Também, será que há um seguro que dá a resposta que se alguém me entrar aqui dentro, se me causa danos, como é que se possa cautelar pelo menos o risco económico disto? E começaram a aparecer os primeiros seguros, e neste momento é um seguro que está muito vocacionado às ofertas que existem em Portugal para os particulares e para as PMEs ainda. Obviamente que há grandes empresas que também já fazem, mas normalmente fazem com resseguradores internacionais, mas a oferta das seguradoras portuguesas está muito focada nos particulares e nas PMEs, e basicamente tem três componentes. Tem uma componente de aconselhamento, e isso muitas vezes fazem com parcerias com empresas especialistas em segurança informática, portanto, aconselhamento. Uma segunda vertente que é, no caso de um incidente, apoio jurídico para tentar resolver e obviamente impactos económicos que tenham poder ressarci-los de alguma forma. E portanto isso é hoje o que é o seguro cyber nas PMEs e que já está disponível ali para algumas seguradoras.
De que forma é que o setor pode tirar partido do potencial do Big Data, das piscinas de dados, dessas novas tecnologias, até para a personalização de produtos e para tratar, nomeadamente nos seguros de doença, tratar a saúde e não a doença?
Certo, a nossa preocupação sempre na utilização desta informação é que ela tem que ser feita de uma forma muito ética. A personalização pode ir até determinado nível, porque o princípio da nossa indústria de seguros é a mutualização, é identificarmos um perfil de consumidores que tenham determinadas condições e que é entre eles se mutualiza o risco. Nós não podemos ter um seguro para uma pessoa, porque então deixamos muita gente fora. E este princípio de mutualismo é fundamental, é a essência da seguradora. No dia que isto for cobrado, a nossa indústria não tem razão de existir. E, portanto, toda esta temática do tratamento de dados é fundamental. Tem que ser feito sempre de uma forma muito ética, é uma preocupação que obviamente nós temos, mas ainda assim, já hoje é muito trabalhada e, acima de tudo, pode-nos ajudar a definir tendências, ou seja, ser preditivo, ou seja, tentar definir tendências e de evolução de comportamentos de consumidores, etc., e com isso criar ofertas depois que alinhem para determinados perfis de pessoas e que deem resposta a isso. Ou seja, ofertas mais customizadas para grupos de consumidores que tenham.
Por exemplo, em Trás-os-Montes há muita gente com diabetes e, portanto,
Provavelmente. Portanto, ofertas mais customizadas, mas sempre para grupos de pessoas com determinadas afinidades e determinados perfis de risco que sejam idênticos, porque senão tudo isto fica distorcido, a essência do setor, que é o mutualismo, fica distorcido.
A nova mobilidade, incluindo os carros autónomos, a inteligência artificial, com 5G, etc., pode alterar o quadro, digamos assim, o jogo das seguradoras?
Pode, sem dúvida. Olha, o seguro automóvel, isto é uma grande realidade, porque o seguro automóvel hoje em dia é o principal seguro nas carteiras das principais operadoras em Portugal. É o seguro número um, tipicamente, obviamente, em média, representa para um terço da carteira de seguros. se nós pensarmos no mundo em que os carros autónomos são a maioria ou a totalidade que estão em circulação, o número de acidentes, o que se espera é que caia para praticamente zero, ou seja, a sinistralidade caia para zero. Obviamente, o seguro aí, pelo menos no modo atual, deixa de fazer sentido. Levantam-se depois outros temas, é o tema da responsabilidade, que num caso, num carro autónomo tem um acidente, quem é a responsabilidade? É de quem fez o software, é de quem construiu o carro, enfim. Depois há temas muito interessantes, há coisas a acontecerem muito interessantes sobre como é que se gera isto. Mas eu acho que ainda estamos hoje longe dessa situação. Das experiências que já se fizeram com carros autónomos, a conclusão que se chegou é que a coexistência entre carros autónomos e veículos tradicionais num determinada área, dentro de um circuito urbano, é muito complexo, é muito complicado de fazer. A não ser que se fechem cidades e que dentro da cidade só haja carros autónomos, a coisa pode avançar. Mas isso ainda hoje em dia é muito pouco praticável. E, portanto, eu acho que ainda temos uns anos valentes pela frente para ir pensando nestes temas com calma. Mas sim, o impacto vai... Nós estamos preparados para ele. Portanto, aquilo é outra realidade. As necessidades e as responsabilidades são outras e, portanto, o seguro automóvel, tal como temos hoje, vai ser seguramente uma coisa diferente daqui a 10 anos ou 20 anos.
Para terminar, e peço-lhe uma resposta sintética, o setor dos seguros que sai da pandemia é o mesmo que entrou? Ou houve, já mencionou, novos produtos que são comercializados? Como é que o setor sai desta pandemia?
Não, sai, como disse bem, com novas ofertas. Sai também com uma utilização muito mais massiva de novas tecnologias e de novas formas de contacto com os consumidores. Deu-se um salto tremendo aí nessa área, seja através de apps ou das internets ou linhas telefónicas, etc. Aquilo que hoje está disponível para os consumidores em geral, sejam empresas, sejam famílias, comparado com o que dos tempos pré-pandemia, é de uma diferença absoluta. Havia, de facto, já um plano para a implementação de muitas destas iniciativas, que o que se fez foi avançar e acelerar essa implementação, e hoje em dia temos uma oferta diferente, muitas vezes mais customizada às necessidades específicas, e a dar resposta às novas necessidades. Nós hoje temos pessoas com uma preocupação muito grande sobre temas de sustentabilidade e, portanto, há seguros que têm hoje essa preocupação. O tema da mobilidade urbana que mudou e, portanto, hoje temos também seguros que deem resposta a isso, que as pessoas estão, obviamente, quando uma pessoa vai para o trabalho e se apanhou o metro e depois a trotinete e depois não sei o quê, temos que ter respostas para estas novas ideias e o próprio teletrabalho. Os acidentes de trabalho tiveram que acomodar esta nova realidade, é que as pessoas hoje, não, para além do local de trabalho, que é o escritório, têm um local de trabalho de casa, que é enfim, e obviamente tiveram que acomodar estas novas situações de risco que à partida não estavam previstas.
José Galamba de Oliveira, obrigado. Tempo agora para o espaço de comentário do economista João Duque. João, vamos falar de poupança e dos novos PPRs europeus, chamam-se PEP, que são uma criação, pelo menos em parte, de um português, Gabriel Bernardino, que é o novo presidente da CMVM. Ele trabalhou nestes produtos quando liderou a Autoridade Europeia de Seguros e Pensões. Ora, com Portugal a sofrer de um problema crónico de falta de poupança, esta poderá ser uma boa solução para quem quer aplicar poupanças no longo prazo?
Esta é uma solução interessante e é complementar a todas as outras soluções que nós podemos encontrar ao nível dos Estados. Nós temos o nosso sistema de pensões da Segurança Social, associado, não é? Temos os sistemas de pensões empresariais e depois temos os sistemas de pensões individuais e, portanto, a oferta que se pode fazer ao nível destes produtos que começam a ficar mais standardizados e que podem ser oferecidos a nível europeu e, portanto, são regulados e supervisionados por uma autoridade competente para garantir que o capital, que na maioria das vezes é garantido, tenha uma maior garantia, chamemos assim. Porque as garantias, recorde-se que este tipo de produtos, quando é dada essa garantia, é a garantia do emitente. Pode haver alguns recursos posteriores de garantir que determinados instrumentos possam ter ainda um segundo nível de proteção. Mas, em geral, há que ter cuidado para que estes fundos de poupança sejam convenientemente geridos e, portanto, não se ponha em causa o investimento das pessoas. Dito isto, de facto, é muito importante que nós poupemos por dois motivos. Primeiro, para fazer face àquilo que são as eventualidades futuras das nossas necessidades individuais. E, portanto, como investidores individual, nós temos que pensar no futuro, no amanhã. Em segundo lugar, porque do ponto de vista coletivo, a poupança é depois encaminhada para o investimento. E nós o que temos em Portugal assistido nos últimos anos é uma crónica falta de poupança para acudir ao investimento. E, portanto, temos aqui um desequilíbrio que leva a uma situação grave no futuro. É que o rendimento que nós podemos gerar para depois pagar aquilo que é o financiamento e, portanto, a poupança de outros, vai-se embora. Por isso, nós temos cada vez mais um produto nacional bruto, que é o que fica retido, diferente do produto interno bruto, que é aquilo que nós produzimos, não é? Portanto, esta diferença é perigosa no longo prazo e tem sido desequilibrada negativamente sempre a nosso desfavor. Portanto, isto vai-se acumulando ao longo do tempo. E quando se olha para o stock do acumulado, nós neste momento temos um valor superior ao PIB acumulado em déficit daquilo que são poupanças não feitas e que outros fizeram para nos acudir às nossas necessidades de financiamento. Portanto, ao pouparmos, estamos a fazer duas coisas. Estamos a fazer bem à nossa carteira e ao nosso futuro e ao nosso país. Portanto, é dupla vantagem.
Sendo que na parte individual, é um tema que liga até ao problema da demografia que já temos falado noutras ocasiões. Mas a poupança, por vezes, reflete-se não em liquidez, mas em ativos, por exemplo, imóveis. E isso nem sempre são situações fáceis de gerir.
Não. A partir dos anos 60, Portugal assistiu a um fenómeno muito interessante, que é a da dispersão da propriedade horizontal, chamada, quer dizer, da construção vertical em propriedade horizontal. E isso levanta problemas sérios no período da reconstrução, da reconfiguração. Em determinada altura, uma colega académica inglesa, ao saber que Portugal tinha uma estrutura tão partida, tão repartida desta propriedade horizontal, perguntou-me como é que nós fazemos para reconstruir. E eu nunca tinha pensado nisto. Isto foi talvez 1990, à volta disso. Eu nunca tinha pensado muito nisso. Em boa verdade, ainda não tínhamos sentido muito essa necessidade. Porquê? Porque os prédios construídos nos anos 60 e 70 ainda não estavam a precisar de ser reconstruídos. O que é que nós estamos a observar agora a prédios até mais antigos? É que eles são comprados por inteiro. E, portanto, acaba por se resolver o problema de uma outra maneira. Mas essa não é o problema, essa não é a solução que convém a cada um de nós que tem um andar, que chega a uma determinada altura da vida e que das duas uma. Ou vendo o andar para ir para algum lado, ou para um, digamos, uma instituição de acolhimento, ou para ir para um andar mais pequeno. Mas muitas vezes isso significa desenraizarmos-nos do nosso bairro e da nossa vida. E, portanto, há necessidade em Portugal de se encontrarem soluções, nomeadamente as companhias de seguros, e, portanto, e por isso eu falo nisto, porque o José Galamba de Oliveira esteve a falar-nos, as companhias de seguros podem ter um papel muito importante, porque eles são detentores de imenso património imobiliário e podem continuar a ser. Estes fundos de poupança podem ser proprietários de imóveis e podem fazer contratos com inquilinos, que primeiro eram os donos, proprietários, que passam de donos a inquilinos, com a garantia de que se não são postos na rua, podem viver tranquilamente até ao fim da vida e começar a usufruir daquilo que é o valor da propriedade que tinham, que deixam de ter em parte, mas que não têm problemas, porque eles continuam a usufruir dela. E, portanto, nós podemos ter aqui, com soluções interessantes, uma área de gestão, que é a gestão dos seguros e dos fundos de pensões, a resolverem um problema que é um problema que, no fundo, é um problema, mas também é uma solução. Porque nós poupamos e pagamos as nossas casas. Nós somos donos das nossas casas. Talvez não as queiremos deixar para os nossos filhos ou netos, mas, ou pelo menos, usar uma boa parte dela para financiar aquilo que possam ser as nossas dificuldades no final de vida ou as nossas necessidades financeiras.
A vida do dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.